Olá a todos! Neste programa, continuamos a estudar o ambiente intelectual de Zhuangzi, utilizando o texto Tudo sobre o Céu, o último capítulo da compilação que leva o seu nome. Esse texto é a primeira história do taoísmo, estando centrado no conceito de Tao Shu, que traduzimos como Estudo do Tao. O Estudo do Tao fragmentou-se junto com a situação política chinesa, produzindo várias escolas de pensamento. Já resumimos de que maneira o moísmo e os mestres ecléticos da Academia de Jixia contribuíram para o taoísmo. A seguir, vêm os dois patriarcas do taoísmo, Laozi, junto com o chefe de guarnição Yinxi, e, finalmente, Zhuangzi. Com relação a Laozi, um ponto em Tudo sobre o Céu gera estranheza. Laozi somente aparece depois de Mozi e dos mestres de Jixia, o que parece sugerir uma ordem cronológica. A visão tradicional, ainda aceita em nossos dias, coloca Laozi antes do próprio Confúcio. Embora seja impossível sabermos se tal sequência pretende indicar uma ordem cronológica, há quem some a isso as incertezas de Sima Qian sobre a identidade de Laozi, argumentando que Laozi e o Tao Te Ching pertencem ao período dos reinos combatentes, sendo posteriores aos pensadores taoístas Huang Lao, da Academia de Jixia, cuja historicidade está bem estabelecida. Essa é uma tese arrojada, mas não merece tanta consideração neste ciclo. Laozi é uma presença constante nas diferentes sessões da compilação chamada de Zhuangzi, aparecendo, inclusive, nos textos do próprio mestre Zhuang. Laozi é retratado com um tipo de reverência que dificilmente poderia ser dedicada a alguém que fosse um quase contemporâneo de Zhuangzi. Antes de falarmos resumidamente como Laozi é retratado nessa obra, vale discutirmos a avaliação geral feita por Tudo sobre o Céu a respeito de Laozi. De todos os mestres citados, Laozi e seu único discípulo, Yinxi, são os únicos sem pontos negativos. Como veremos, até o próprio Zhuangzi é objeto de comentários dúbios, meio jocosos, meio críticos, similares ao que o editor de sua obra faria 500 anos após a morte de Zhuangzi. Voltando a Laozi, Tudo sobre o Céu honra-o como o grande Zhenren da antiguidade. Zhenren é o chinês de homem autêntico, um termo muito próximo de imortal taoísta. O texto fala primeiro sobre a visão que Laozi tinha da realidade, sustentando que Laozi considerava o Tao como o que há de mais sutil, enquanto as coisas que ocupam o mundo são os elementos grosseiros da realidade. Para ele, tudo o que é passível de incremento é eternamente insuficiente. Por tal motivo, resguardando-se, contente, num estado de tranquilidade, permanece sozinho, sob o brilho divino. À primeira vista, há uma diferença substancial em relação ao que foi dito sobre o moísmo e a Academia de Jixia. O texto destacava como essas doutrinas se posicionavam exclusivamente sobre questões de governo e de sociedade. Quando fala de Laozi, o foco desloca-se para a relação entre o macrocosmo e o microcosmo, enfatizando práticas místicas de contemplação. A segunda parte da apreciação persiste no mesmo tom, indicando que Laozi estabelecia a sua doutrina do Tao através da prática de purgação e contemplação dos desejos, orientando-a à compreensão da suprema unidade. Por fora, mostrava-se brando, fraco, humilde, submisso. Na realidade, cultivava uma mente vazia, um coração sem emoções, furtando-se a prejudicar as 10.000 coisas. Notamos uma mudança de grande importância. A disciplina física e espiritual conduz à contemplação da suprema unidade, à visão cosmológica e metafísica do tal. Mas essa intuição, mística por natureza, não deixa de ter uma aplicação moral e mesmo política. O termo-chave nessa passagem é não prejudicar as 10.000 coisas. A brandura, fraqueza, humildade, submissão são valores morais dirigidos a um efeito social e político. Esse efeito é o de manter uma mente vazia e um coração sem emoções. Se prestarmos atenção, lembraremos que Tudo sobre o Céu destaca algo análogo no moísmo e nos pensadores de Jixia, valorizando-o como forma de pacificar conflitos e de trazer harmonia à China. Para efeito de comprovar sua avaliação, Tudo sobre o Céu recolhe um número de citações de Laozi e de seu discípulo Yinxi. Partindo da avaliação inteiramente positiva feita por Tudo sobre o Céu, aproveitaremos o que resta deste programa para resumirmos como Laozi é visto no resto da obra de Zhuangzi. Antes de mais nada, devemos notar como Laozi é chamado nessa obra. Recordamos que, na primeira biografia de Laozi, o historiador Sima Qian havia mencionado três possíveis identidades. A mais provável era conhecida como Liar, o bibliotecário-chefe de Zhou, que havia ensinado a Confúcio. Em segundo lugar, vinha Laolaizi, associado a um dos 24 modelos de piedade filial. Por último, vinha o cronista Mor Tan, quem previu a fundação do Império Chinês por Qin 150 anos depois. Dessas três identidades, a obra Zhuangzi não se refere ao cronista Tan e em apenas um lugar cita Laolaizi. Laozi é mais frequentemente chamado de Lao Ta, o nome taoísta do sábio, e, em muitas situações, é tratado respeitosamente como Laozi, o mestre Lao. Podemos aprofundar essa análise do ponto de vista da estrutura da obra. Como sabemos, a obra Zhuangzi possui três divisões. A primeira é conhecida como os textos do mestre, de autoria pessoal, atribuída a Zhuangzi. A segunda é chamada de textos da escola, tendo supostamente sido escritos pelos discípulos de Zhuangzhou. Tudo sobre o Céu pertence à última parte, conhecida como textos da tradição, que recolhe obras não atribuíveis diretamente ao pensador e sua escola. É interessante notarmos que, além de várias referências diretas a Laozi, os três grupos de obras também trazem muitas referências indiretas ao seu pensamento e aos ensinamentos do Tao Te Ching. Comecemos pelos textos da tradição. É neles que encontramos a única referência a Laolaizi, que não parece ser uma pessoa diferente das outras personas de Laozi referidas ao longo do livro. Nessa história, Laolaizi critica Confúcio por distinguir modelos de perfeição e imperfeição moral, o que esconde o anseio íntimo de Confúcio por ser reconhecido e construir a sua reputação. Em sua única fala em toda a obra, Laolaizi defende o princípio de igualar as coisas, como mencionado pelos taoístas de Jixia. As demais anedotas dessa divisão referem-se a Laozi e Laotá de uma forma intercambiável, isto é, parecem ser a mesma pessoa. Laozi é sempre o grande mestre dos praticantes taoístas, não somente possuindo um estatuto superior, mas também proferindo ensinamentos com autoridade, cujo conteúdo faz lembrar o Tao Te Ching. Enquanto a última divisão da obra Zhuangzi trata de Laozi sob um caráter apologético, Os textos da escola colocam Laozi no contexto polêmico das disputas com o confucionismo. Essas histórias são variações sobre o mesmo tema: Confúcio como discípulo de Laozi. Na prática, servem como reconhecimento tácito de que o taoísmo era superior ao confucionismo. Por exemplo, há a ficção de que Confúcio viajou às terras do sul quando contava 51 anos, o que, segundo a tradição, significa que já conhecera o mandato do céu. Para o taoísmo, o mandato do céu é mais do que o mistério do destino. Ao se entrevistar com Laozi, Confúcio nega que tenha realizado tal em si. Isso serve de ocasião para uma prédica em que Laozi critica as técnicas secretas do Yin Yang e numerologia. Embora elas fossem o meio de os chineses descobrirem o destino, não são a expressão última do Tao. O Tao não possui arbítrio, age sem agir, pelo que é o Tao que circunscreve a moralidade e não o contrário. De fato, o Tao corresponde à busca da autenticidade, livrando o homem das amarras ao patrimônio, estatuto social, etc. Um outro exemplo importante traz Confúcio lamentando-se do fato de que não conseguiu patrocínio de um soberano iluminado, o que é uma fonte de grande sofrimento em sua biografia. Contudo, surpreende que, após ser orientado por Laozi sobre a incapacidade do homem de transformar a sua natureza, alterar o seu destino, fazer cessar a passagem do tempo, etc., Confúcio acorda para a necessidade de aprender sobre a visão taoísta de seguir o fluxo das transformações, adaptando-se às coisas como elas são. Por fim, resta falar um pouco sobre a imagem de Laozi nos textos atribuídos a Zhuangzi, isto é, sobre como é retratado na primeira divisão da obra. Chama a atenção que Laozi não é honrado como Mestre Lao, mas referido pelo seu nome taoísta, Lao Ta. Isso talvez sugere que Zhuangzi não se considere um discípulo direto dele. Dito isso, Laozi não é retratado como mestre supremo dos textos da tradição, nem como professor de Confúcio dos textos da escola. Na primeira das três passagens em que menciona Laozi, Zhuangzi ficcionaliza o seu funeral. É interessante notar que os discípulos de Laozi comportam-se como confucianos, observando os devidos ritos. Cabe a um estranho, velho companheiro de Tao do próprio Laozi tentar reorientar esse grupo para a verdade taoísta. No segundo trecho, Laozi conversa com outro mestre taoísta, Xushan, que havia frequentado o círculo de Confúcio por um tempo. Embora Confúcio o houvesse recebido bem, não deixou de sentir uma ponta de desprezo por Xushan ser mutilado, o que significa que tivera sido punido por algum crime. Ou seja, Confúcio é criticado por não conseguir ir além das noções usuais de moralidade, incapaz de admitir que o Tao pode renovar o íntimo do ser humano. Laozi aparece uma última vez para envergonhar o taoísta postiço Yangtze-ju. Yangtze-ju talvez seja uma referência disfarçada a Yangzhu, outro dos pensadores de Jixia. De qualquer maneira, Yangtze-ju é descrito como uma pessoa ambiciosa que deseja aprender o Tao com Laozi para seguir uma carreira política. Laozi ensina-o a doutrina da inação, frustrando os intentos mais egoístas de Yang. Em resumo, está claro que Laozi já tinha um estatuto muito elevado aos olhos de Zhuangzi e que seu estatuto continuou a crescer nas diversas gerações que participaram na compilação da obra que hoje leva o nome de Zhuangzi. Uma outra conclusão importante é a de que o mestre Zhuang não parece tratar Lao Tzu como seu mestre direto. Ainda que a personagem Lao Tzu e os ensinamentos do Tao Te Ching sejam referidos abertamente. No próximo programa, discutiremos a avaliação feita por Tudo Sob o Céu do próprio Zhuangzi, aliando o prefácio de Guo Xiang, o editor da obra Zhuangzi. Até lá!